Bom, nós estamos no livro de 2 Reis, capítulo 1. Já ficamos algumas vezes, algumas aulas em cima desse capítulo, então eu não posso tomar muito tempo para repetir a história em si, mas só lembrando um pouquinho o contexto para todo mundo se situar. Nós estamos colocando, isso aqui é bem próximo do final do relato bíblico da vida de Elias. No caso de Elias, a gente não pode falar esse aqui é o fim da vida dele, porque Elias não teve fim, né? Ele foi embora vivo, então não teve fim, mas é o fim da história dele, da história da vida dele aqui na Terra, porque o capítulo 2, que vem logo na sequência, é a história de como ele foi arrebatado. Então, o capítulo 1 é o finalzinho da história da vida, do ministério dele. E é a segunda vez no ministério dele que aparece fogo. Então, só lembrando algumas coisas que nós vimos semana passada, nós estamos colocando sim que Elias é o profeta de fogo. Fogo representa bastante o ministério de Elias, porque duas vezes de uma forma bem clara, e até no arrebatamento dele, a carruagem é de fogo também. Então, o fogo acompanha bastante, né, a vida de Elias. E é a segunda vez que aparece de forma bem forte. A primeira vez foi quando houve um confronto com Baal. E a segunda vez, que agora, nesse capítulo 1, foi o confronto com o governo humano. Porque aqui a história mostra como o rei de Israel, que representa a igreja, Israel é o povo de Deus, é a igreja, só que Acasias é um rei que não faz a vontade de Deus, então ele é governo da igreja, governo do povo de Deus, só que não é o governo do jeito que Deus quer, então ele é governo humano. Deus sempre quer usar, quando a gente fala governo humano, nós estamos falando assim, um governo que os homens fazem do jeito que eles querem, porque Deus sempre vai usar homens e mulheres como parte dos seus cooperadores, como sua forma de governar. Deus faz as coisas em parceria com o homem, então Deus não é contra ter pessoas no governo. Aliás, Davi, que é a grande figura bíblica do governo de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele representou o governo não humano, ele era um homem, mas ele representou o governo do jeito que Deus queria. Então, quando nós falamos governo humano, Elias foi o homem que confrontou o governo humano, estamos falando sobre um governo que os homens fazem não do jeito que Deus quer, do jeito que os homens inventam, do jeito que os homens se propõem a fazer. Então, a primeira vez foi o confronto com Baal, a segunda vez o confronto com o governo humano. Outra comparação das duas ocasiões é que, da primeira vez, o fogo caiu e queimou o sacrifício lá no Monte Carmelo. A segunda vez, agora aqui, veio duas vezes sobre um grupo de 50 soldados e o comandante. Então, a coisa ficou mais séria, né? Deus mandou fogo a primeira vez para queimar um sacrifício. Era normal, assim, normalmente o sacrifício era queimado com um sacrifício que era aceso ali pelos sacerdotes, mas quando Deus quis mostrar, várias vezes na Bíblia, quando Deus quis mostrar algo especial, que Deus estava recebendo o sacrifício, ele mandava fogo do céu e queimava o sacrifício. Mas só que agora ele queimou um grupo de 50 pessoas, que temos falado sobre isso. É uma coisa que até nos assusta, como que Deus manda queimar 50 homens, que na verdade, coitados, eles não eram os culpados. Devia ter mandado fogo do céu sobre Acasias, né? Que era ele que estava mandando, ele que estava rebelde, ele que estava contra. Devia ter queimado Acasias, mas não, queimou os 50 soldados e o comandante. Então é algo que até assusta, e Jesus falou com os discípulos, quando eles quiseram trazer fogo e queimar os samaritanos, falou assim, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas nós estamos querendo analisar bastante isso aqui, porque no final dos tempos, Apocalipse 11, temos repetido bastante que Apocalipse 11 fala de um ministério de duas testemunhas que vai acontecer logo antes, porque capítulo 11, também não posso reler isso aqui agora, mas quem quiser anotar e examinar depois, Apocalipse 11 fala das duas testemunhas e logo em seguida fala da vinda de Jesus e fala do tempo quando todos os reinos da terra se tornam os reinos do Senhor. Então, é a segunda vinda, é Deus realmente intervindo e terminando a história humana e começando a história do reino de Deus que vai durar para todo sempre. Mas antes disso, vem as duas testemunhas. As duas testemunhas, pelos sinais, o capítulo não usa nomes, não fala Moisés nem Elias, mas pelos sinais são Moisés e Elias. E aqui também a gente lembrou que Moisés, ele é mais lembrado pela água, porque ele foi salvo na água quando ele nasce, né, logo depois que ele nasceu. Ele foi... Ele transformou água em sangue no Egito, ele levou o povo de Israel a passar pelo Mar Vermelho. Então, ele é bastante lembrado pela água. Mas semana passada, eu acabei não voltando para o assunto de Moisés. Eu queria lembrar vocês que Moisés também tem o ministério de fogo. E como tem, né? Como tinha o ministério de fogo na vida de Moisés. E você vê fogo no ministério de Elias, de Moisés, exatamente nas duas formas que nós vimos aqui com Elias. Quais foram as duas formas? Uma vez queimando o sacrifício e outra vez trazendo juízo, queimando gente. Então, sabemos no Novo Testamento que a nossa própria vida deve se tornar através de Jesus. Nós não somos nenhum sacrifício, só Jesus é o verdadeiro sacrifício. Mas Romanos 12 fala que nós devemos ser um sacrifício. Então, nós precisamos ser o sacrifício queimado não como juízo, mas queimado como aceito por Deus e queimando tudo que não agrada ao Senhor. Então, nós temos esse significado do fogo que queima o sacrifício. Mas nós temos também o fogo que vem para julgar. E isso aconteceu com Moisés? Alguém lembra? Aconteceu fogo no sacrifício com Moisés? Né? Aconteceu, aliás, mais de uma vez. Aconteceu quando ele dedicou o tabernáculo, em Êxodo 40, veio fogo e queimou o sacrifício, mostrando que Deus estava aceitando, o tabernáculo estava de acordo, tudo estava certo e veio fogo, Êxodo 40. Um pouco depois, em Levítico, quando eles consagram Arão e os filhos e todos, né, como sacerdotes, fazem tudo do jeito que Deus mandou, depois do sacerdócio, no final de Levítico 9, final do capítulo 9 de Levítico, vem fogo de novo e queima o sacrifício. Então, Moisés tinha no ministério dele o fogo que vinha sobre o sacrifício. Mas tinha fogo de juízo? Logo depois, em Levítico, você tem um atrás do outro. Tem uma divisão de capítulo, mas final de Levítico 9, fogo sobre sacrifício. Início do capítulo 10, dois filhos de Arão levam fogo que Deus não mandou e vem fogo de Deus e consome. Depois nós temos, tem mais de uma vez, né? Tem Números 11, quando o povo murmura contra Deus, vem fogo e queima algumas pessoas, mas mais forte nós temos em Números 16, naquela rebelião de Coré e as outras pessoas estavam junto com ele, tinha 250 príncipes do povo que se rebelaram contra Deus, contra o jeito que Deus mandou. Falou assim: Moisés e Arão, só vocês que acham que podem falar com Deus, a gente também pode falar. Mas eles falam assim: tá bom, se vocês acham que podem ministrar a Deus, vocês pegam o incensário e vai oferecer para Deus. Até os dois filhos de Arão, que eram sacerdotes, que foram separados como sacerdotes, quando levaram fogo que Deus não mandou, veio fogo do céu e consumiu. Agora, esses 250 que nem foram separados como sacerdotes, eles levaram os incensários, Números 16, levaram incensários, se você quiser anotar o versículo, é Números 16, 35, e veio fogo de Deus e consumiu os 250 homens. Então, o fogo de Deus vem para queimar o sacrifício, é muito bom isso, é maravilhoso quando você oferece algo a Deus, como Abel, quando você oferece algo a Deus, que Deus aceita e Deus manda fogo do céu para mostrar que ele aceitou. Não existe coisa melhor, mas é perigoso porque o fogo também vem como juízo, ok? Então, no ministério de Moisés, embora ele tenha a figura de água que representa, mas ele também tinha fogo no ministério dele. Então, nós ainda vamos continuar um pouquinho mais nesse tema de fogo hoje, porque nós queremos saber como é que Deus vai agir. Assim, nós não podemos saber exatamente, mas nós queremos entender um pouquinho sobre como Deus vai agir nos últimos dias. Nós acreditamos que a vinda de Jesus está próxima, nós cremos que Deus quer preparar o seu povo. Jesus não pode voltar, assim, esse não pode é uma forma humana de falar, Deus pode voltar a hora que ele quiser, né? Como alguém que ouve assim, Deus tem a minha permissão de voltar a hora que ele quiser. Deus não precisa nem da minha permissão, Deus pode voltar a hora, Jesus pode voltar a hora que ele quiser, mas nós sabemos pela palavra de Deus que toda a história, tudo que vem acontecendo desde o pecado de Adão e o plano de Deus de mudar aquilo e trazer de volta o plano original que ele quis começar com Adão lá no Jardim do Éden. Já pensou? Deus começou um projeto, o homem estragou, toda a história está acontecendo. Quando Jesus voltar, fala assim, então gente, como eu estava falando naquele tempo de Adão, vamos continuar a história, né? Assim, teve um parênteses, né? Teve um pequeno parênteses, Deus resolvendo as coisas, mas quando Jesus voltar, fala assim, então, como eu estava contando, né? Agora nós vamos viver a história, nós vamos continuar a história, né? Deus vai continuar o plano, porque Deus fala isso na Bíblia, mas não exatamente dessa forma, né? Uma frase que tem me ajudado muito é, Deus vai conseguir completar tudo que ele começou. Amém? Deus vai conseguir completar tudo que ele começou. Então, isso é uma chave, é uma frase muito simples, ninguém vai discutir isso. Você pode falar, qualquer pessoa que acredite que Deus é Deus, vai acreditar que Deus, se ele é Deus, ele termina o que ele começa. Deus não é um Deus que chega e fala assim, ih, gente, não deu, não consegui, né? Infelizmente, eu tentei. Deus, isso não é Deus. Deus vai falar assim, eu vou conseguir o que eu quis. E tem mais uma coisa. Eu vou conseguir do jeito que eu planejei. Qual que é o jeito que Deus planejou? Com a livre e espontânea cooperação do homem. Não obrigado, não imposto. Entenderam? Sim, se Deus fala assim, não, eu vou impor minha vontade, eu vou conseguir o que eu quero porque eu sou Deus, eu mando, eu sou capaz de fazer todo mundo obedecer a minha vontade, isso não é o que Deus quer. Deus pôs o homem no jardim, pôs as duas árvores porque ele quer que nós o sirvamos de livre e espontânea vontade. Amém? Amor só é válido quando é livre. Amém? Né? E isso ajuda a gente muito na família, isso ajuda a gente muito em todos os princípios da vida humana, a gente entender que o amor só é válido quando é livre, quando é espontâneo, quando vem do coração. Então Deus vai conseguir tudo o que ele quer, da maneira que ele quer. Então essa é a história quando todas as coisas estão agora, nesse parênteses que nós estamos vivendo agora, todas as coisas estão caminhando para a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele vai conseguir continuar a história que ele começou com Adão. Ok? Deu para entender? Agora, por que eu falo Jesus não pode voltar? Né? Não é porque alguém está falando que ele não pode. Ele decidiu que ele não vai voltar enquanto as coisas não estiverem prontas. Porque ele não vai voltar para ser envergonhado. Segundo Tessalonicenses 1 fala que ele vai voltar para ser glorificado, admirado. Não só ele como grande herói. Ele é o grande herói, ele está por trás de tudo. Ele é o grande herói. Mas a Bíblia fala que ele vai ser admirado como? Eu repito muito esse texto, que eu acho que é um texto muito chave. Eu quero que vocês guardem, que vocês gravem esse texto. 2 Tessalonicenses 1, versículo 6, 7, 8 ali, ele fala que Jesus vai voltar para ser glorificado e admirado nos seus santos. Pasmem-se, ele vai ser admirado em nós. Isso vai ser uma causa de glória, porque nós não prestamos, não temos capacidade, não trazemos glória para Jesus, mas ele vai nos transformar de tal modo que nós vamos glorificar Jesus. Eu estou falando nós, e eu quero que você fale nós também, porque a gente quer estar dentro, amém, irmãos? A gente quer estar dentro. É lógico que nós corremos o risco de não estar dentro. De alguma forma, eu posso, não é nem questão de salvação, eu posso não estar dentro no sentido de não ser um daqueles que vai glorificar Jesus. Eu não sei como é que, se isso é possível no fim. Mas é possível, como tem acontecido durante toda a história, que pessoas têm vivido dentro da igreja, falando Jesus, aceitando o evangelho e não glorificando a Jesus. Então, nós podemos falar nós, mas não estamos dentro desse nós. Mas eu quero que todos nós falemos isso e que nós busquemos com todo o coração, ok? Então, o que é que vai acontecer antes para que Jesus possa ser glorificado nos seus santos? Essa é a pergunta, é uma pergunta muito grande. Claro que eu não posso responder tudo hoje de manhã, mas faz parte do que nós queremos focar agora sobre essa questão de fogo. Então vamos entender bem claro, nós vamos ler alguns textos agora na Bíblia, mas eu quero que vocês entendam o que, que eu estou procurando nesses textos. Elias é o profeta de fogo. No ministério de Elias apareceu fogo dessas duas formas, queimando o sacrifício e trazendo juízo. Elias é uma das duas testemunhas. Com Moisés aconteceu a mesma coisa. Fogo sobre o sacrifício, fogo de juízo. Esses dois homens, esses dois profetas, são as figuras das duas testemunhas. As duas testemunhas que vão preparar o caminho. Lembra de João Batista? O que era o ministério de João Batista? Preparar o caminho do Senhor para a primeira vinda. E Jesus falou claramente que João Batista era Elias, não reencarnado, ele era um homem que tinha o mesmo tipo de ministério que Elias tinha. Então, ele cumpriu uma parte da profecia de Malaquias que falava que Elias terá que vir. Só que na mesma passagem, em Mateus 17, a mesma passagem que ele fala, Elias já veio, o que, que Jesus falou? Elias virá. Espera aí, Jesus, resolve para a gente. Ele já veio ou virá? Não deixa a gente confuso assim, né? Elias virá, mas Elias já veio. Ele já veio e ele virá outra vez. Por quê? Porque Jesus também veio uma vez e virá outra vez, ok? Então, do mesmo jeito que tinha que ter um preparador para a primeira vinda, preciso de um preparador para a segunda vinda. Então, a preparação para a segunda vinda são as duas testemunhas. Eles preparam o caminho do Senhor e são Moisés e Elias. Então a gente quer entender um pouquinho sobre esse fogo. A Bíblia fala, falei domingo passado, que Deus é um fogo. Deus não é água na figura, né? Deus não é água, Deus não é vento, Deus não é terra, Deus não é nenhum dos elementos que a gente pode mostrar aqui, mas Deus é fogo e Deus é luz, que são duas coisas bem relacionadas. Então, se Deus é um fogo consumidor, e a segunda vinda, outra coisa que vocês conhecem bem, né? Deus já destruiu o mundo uma vez, não já? Para mostrar que quando Deus fica bravo, quando Deus fala que vai destruir, ele destrói mesmo, né? Quando Deus olhou para a terra no tempo de Noé e viu aquela maldade, ele falou assim: eu vou destruir. E destruiu mesmo, destruiu com água. Em Pedro fala, ele já destruiu com água, prometeu, jurou para Noé, nunca mais vou destruir com água. E agora? Como é que ele vai fazer? Ele falou que vai destruir, mas não pode mais destruir com água. Agora o que ele vai fazer? Destruir com fogo. Então a segunda vez é com fogo. Fogo é mais profundo, não é só uma destruição, é uma purificação. O fogo consome. A água vem e mata, mas a água não consome. O fogo consome. Deus não é água, Deus é fogo. E o fogo consome, o fogo tira. Então, quando nós chegamos a Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos batizados na água. Isso é a primeira parte. Mas depois do batismo na água, vem o quê na experiência cristã? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Essa outra parte geralmente não vem, né? A gente, né, conhece bastante Espírito Santo, línguas, é gostoso, a gente ri, a gente canta, a gente jubila, a gente dança, a gente não conhece muito a parte do fogo. Mas ele falou assim, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é fogo, segundo João Batista? Fogo é aquilo que consome, que tira a palha, não só perdoa. A água é uma figura do perdão, da lavagem, da purificação. Você está sujo, a água vem e limpa. Mas o fogo é mais profundo. O fogo consome. O fogo não deixa aquilo para aparecer depois. O fogo consome. E o fogo que Jesus falou, que ele estava ansioso, angustiado para que viesse fogo sobre a terra, o fogo que Jesus quer lançar, que Deus quer lançar na terra, é um fogo purificador, porque ele quer estabelecer o reino dele. E o reino dele não pode conviver com pecado, com impureza. Então, não é só água. A água não prepara suficiente para a vinda do reino de Deus. Tem que ter água, mas depois tem que ter fogo. No sacrifício que Elias fez no Monte Carmelo, teve água, bastante água, e depois fogo. Então a gente precisa ter água e fogo, ok? Então, eu vou ler agora alguns textos, só mais como representativos, né? Para mostrar por que precisa vir o fogo. E a tese é a seguinte. A tese é a seguinte, assim, a ideia que eu quero que vocês percebam é a seguinte. Jesus vai voltar, a segunda vinda, ele vai voltar com fogo. Fala em 2 Pedro 3, fala em 2 Tessalonicenses 1, naquele mesmo texto que eu falei, Jesus vem com chama de fogo, tomando vingança. Em Apocalipse fala sobre fogo. A própria visão que João tem de Jesus no Apocalipse, né? no capítulo 1, Jesus tem chamas de fogo saindo dos olhos dele, né? Então nós temos o fogo muito relacionado com a segunda vinda. Mas o que nós estamos querendo entender? Antes de Jesus voltar, quem que precisa atuar? As duas testemunhas. As duas testemunhas atuam com fogo, está lá em Apocalipse 11. Atuam com fogo, com outros sinais também, mas atuam com fogo. Então, antes de Jesus vir com fogo sobre toda a terra, vem as duas testemunhas com fogo. Mas antes das duas testemunhas, nós como igreja precisamos ser tratados com fogo. Vocês já pensaram, né? Falamos sobre isso também domingo passado. Vocês já pensaram, Elias, o ministério de Elias, né? A gente não pensa em Elias como, ou Elias e Moisés como duas pessoas. Nós pensamos em um ministério, Deus levantando por toda parte, todos os países, em toda parte, pessoas que Deus está usando dentro da igreja com o ministério de Moisés e Elias. É isso que a gente vê como cumprimento das duas testemunhas. Mas você já pensou, se alguém como esse capítulo aqui, Elias é aquele que traz fogo. Se Elias traz fogo sobre o sacrifício e todos aqueles que estão adorando um Deus falso veem que só o Senhor é Deus, só Ele que manda fogo do céu, só Ele que verdadeiramente queima o sacrifício, isso é glorioso, não é? Vocês não querem estar presentes, sei lá como é que, se vai ter algum tipo de confronto, algum tipo assim, mas a ideia desse confronto era que estavam reunidos todos os profetas falsos, todos aqueles que defendiam o culto a Baal, e eles estavam lá para tentar trazer fogo do céu, não conseguiram, e quando Elias orou, veio fogo do céu na frente de todo mundo e provou que Deus é Deus e ele queimou o verdadeiro sacrifício. Então, todos nós nos sentimos assim meio acuados no mundo, porque as pessoas lá fora não acreditam em nós, a igreja é desacreditada, tem muitos tipos de igreja, tem muitos tipos de testemunho de Jesus, mas assim, tem tanta confusão diante do mundo, diante de outras igrejas, de outras maneiras, outras mensagens. Nós estamos no meio de um mundo com muita confusão. E a gente tem um desejo, ou claro, ou secreto, assim, eu queria que Deus mostrasse, para todo mundo quem está certo, e claro que eu estou, né? Então, assim, eu queria que Deus mostrasse para todo mundo que a nossa igreja está certa, que eu estou certo, né? A gente queria que o mundo visse, eles ficam escarnecendo, eles ficam zombando, Deus não existe, a gente queria que Deus mostrasse, olha esses cientistas, esses filósofos ateus que não acreditam em Deus, se Deus mostrasse assim visivelmente, puxa, mas você estava falando a verdade, né? Você estava certo. Mas e se aparece hoje o ministério de Elias e eu estou no meio dos 50 soldados que estão contra? Não, mas eu não decidi nada, eu não tenho nada contra Elias, mas você faz parte de um sistema, o sistema aqui que tem Acasias, que é o povo de Deus, é a igreja. Mas tem um sistema que é contra Deus. E Acasias, ele quer enfrentar Elias, ele quer enfrentar Deus. Deus falou que eu vou morrer, mas eu tenho soldados, eu vou mandar prender aquele profeta que falou contra mim e eu vou mostrar quem que manda aqui. Ah, é? Então, Elias, ele representa esse momento. Quem tem um esboço, né? Está no número 3, número 4, né? Letra A, número 4. Ação de Deus no meio do governo humano na igreja. Tem um momento em que Deus vai intervir. Não é a gente. Nunca é a gente se levantando contra pastores, contra sistemas, contra formas de fazer. Não é a gente que faz isso. Não é a gente. Elias não ficava enfrentando de graça. Ele fazia o que Deus mandava, só isso. Mas tem um momento em que Deus vai fazer isso. Eu não sei como é que vai ser. Mas Deus vai mexer na igreja, porque a igreja é dele. O trono é dele. Esse lugar que Acasias ocupa, o trono, esse trono pertence a Deus. Ele empresta, mas se a pessoa toma posse, já viu isso? Ele emprestou, ele permitiu. Deus não fala assim, o trono tem que ficar desocupado. Não, tem que colocar um rei mesmo. Mas o rei tinha que ser um homem que servisse a Deus, que fizesse a vontade de Deus. Então tem um momento. Eu queria que todos nós estivéssemos preparados para isso. Parece uma coisa meio sonho. Será que vai acontecer isso? Mas Deus vai intervir na igreja. Deus vai confrontar a igreja. Mas o perigo, gente, é que eu seja um daqueles 50 soldados que está indo contra Deus. Porque eu faço parte de um sistema e o sistema falou, vai lá e prende aquele homem. Não sei como que isso vai ser traduzido na experiência, mas estou dizendo, quem está do lado errado pode ser julgado, porque veio fogo de Deus e queimou, não o sacrifício, queimou os soldados, queimou pessoas que não estavam preparadas. E é isso que eu quero falar hoje. Nós precisamos estar preparados. Eu até trouxe uma revista. Algumas pessoas talvez já tenham a revista Impacto. Senhor, leva-nos além. Se você não tiver, está aqui, se você quiser nos procurar depois, porque tem um primeiro artigo intitulado Preparando-nos para o Preparador. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, o que tem que acontecer? As duas testemunhas que preparam o caminho do Senhor, ok? Está claro. Mas antes do preparador, nós temos que nos preparar para o preparador. Não é engraçado isso? Nós temos que nos preparar. Não é engraçado. Eu posso estar no meio dos 50 homens queimados pelo preparador. Porque para a nossa informação, o fogo vem para a igreja antes de vir para o mundo. Ok? O fogo vem para a igreja. Então, por isso, nós precisamos estar preparados para o preparador, e isso vai nos preparar para a segunda vinda. Se o fogo queima antes, a ilustração na Bíblia é muito clara. Se tudo que faz parte da sua vida, Paulo comparou em 1 Coríntios 3 assim, você tem o alicerce que é Jesus. Você tem o alicerce que é Jesus, você está feito. Esse alicerce não sai. Esse alicerce, ele resiste. Esse alicerce não é queimado. Esse alicerce não é... Assim, ele não sai do lugar, é uma rocha firme. O alicerce que é Jesus é um alicerce firme. Mas o problema que você pode construir em cima do alicerce, você pode usar vários tipos de material. Quais tipos de material que você pode usar? Segundo Paulo, lá em Coríntios 3. Eu posso usar. Ele fala três tipos de material e depois ele fala outros três tipos de material. Tá? Lembram disso? Então nós temos material combustível, né? Queimável. Né? Material que pode ser queimado, qual que é? Madeira, feno e palha. Né? Eu não sei se dá para fazer uma boa construção com feno, né? Não sei se faz né? uma construção, mas tem casas feitas de capim, de folhas, né? Então é mais ou menos essa ideia. Então você pode fazer uma construção com coisas, e a gente conhece essas tragédias, né? Quando vem incêndio, né? Esses... cortiço, né? Essas casas de favela assim, que são feitas com papelão, com madeira, com coisa assim, e aquilo ali não sobra nada. Agora, você também pode construir com quais são os materiais bons? Pedras preciosas, ouro e prata, não é isso? Nenhum desses materiais pode ser queimado, o fogo passa. Na verdade, se tiver alguma coisa ainda ruim no meio, vai embora. Então, o fogo não faz mal para esses materiais, faz bem. E é isso que a gente vai olhar agora. Ok, Isaías, vamos ler alguns textos rapidinhos para ver isso aí. Isaías capítulo 4. Isaías 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. O renovo é Jesus, né? Ele que é o renovo que vem da descendência de Davi. Será cheio de beleza e de glória, o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém, será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Assim, no Velho Testamento, nós temos essa ideia, muitas vezes, de que o povo de Deus, né, Deus salva um povo do Egito, o povo não é fiel a Deus e acontece um processo de purificação. Eles passam por provações, são levados para o exílio, né? Coisas assim. E depois nós temos o que é chamado de remanescente. Nós o remanescente são aqueles que, depois de Deus fazer um tratamento, depois de Deus julgar, depois de Deus fazer algo na vida do povo dele, muitos morrem, muitos não conseguem passar pelo processo, mas alguns passam, por isso que fala assim, versículo 3, aquele que ficar em Sião. Então, isso tem acontecido durante toda a história, mas especialmente no tempo do fim, Deus vai fazer um processo. Lembra que eu falei? Jesus vai voltar para ser admirado nos santos. Para Jesus ser admirado nos santos, ele vai ter que fazer um tratamento. Ele vai ter que fazer alguma coisa, que nós não estamos fazendo isso hoje. Então, olha o versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com espírito de justiça e com espírito de fogo. Algumas tradições falam ardor, tá? Mas é fogo. Então eu queria que você sublinhasse isso, né, na sua Bíblia. Deus vai fazer algo. Nós já lemos semana passada, nós já lemos em Malaquias 3. Malaquias 3 já fala sobre isso. Ele fala, olha, vem Jesus. Malaquias 3 faz até uma mistura ali. Ele fala assim, vem Jesus que vocês estão esperando, mas antes Jesus vem o preparador. Mas aí ele fala que o preparador, mas quem aguenta, quem suporta o dia da vinda de Jesus? Aí ele fala assim, ó, sabe como é que você vai suportar? Antes da vinda de Jesus, ele vai sentar com sabão de lavandeiro, que tem ácido, que tem, né, que tem assim, substâncias que vão roer mesmo aquilo que não presta, cândida, né, vai mexer naquilo que não presta, vai mudar a cor, sabe? Não é sabão em pó normal, né? Não é um sabão normal, é algo que vai mexer com o próprio... A própria substância, com a constituição e com fogo. Então, ele tem que fazer o povo passar por esse processo de fogo. Então, quando o Senhor lavar a imundícia, limpar o sangue com espírito de justiça, não tem muita coisa injusta, gente? Tem muita coisa injusta, não tem? Nos líderes, no sistema, né? Fora da gente, né? Você não pensa em você, né? Tem muita coisa injusta, não tem? Pois é, devia fazer assim, devia me ajudar mais, devia... A gente aponta o dedo para os outros. Onde que tem coisa errada? Aqui tem coisa errada. O espírito de justiça. Quando Deus começar a agir com justiça, é bom você estar preparado, é bom eu estar preparado. Porque não vai ser uma coisa assim, tratando com os outros. É primeiro na gente. Você está buscando a Deus? Ótimo, busque mesmo. Mas se você buscar a Deus, Ele vai começar a mexer com você. Porque isso é necessário. Não tem jeito de Deus fazer o que Ele precisa fazer sem mexer com a gente. Espírito de justiça e espírito de fogo. Outra tradução, não sei se é NVI, fala julgamento de fogo. Então, Ele vai agir dentro da igreja. Antes de agir lá fora, ele vai agir aqui dentro. Ezequiel 22. Bom, os profetas, eles falavam muito sobre o pecado. Tem gente que tem até, assim, acha difícil ler os profetas. Alguém aqui? Tem gente que acha difícil ler os profetas, porque ele fala e fala. Né? Tem os textos na Bíblia que são cansativos, que são muitos nomes, né? E tem outros textos na Bíblia que são cansativos, que são muitas medidas, né? E tem outros textos que são muito cansativos, que têm muitos nomes de animais e sacrifícios, né? E quantidades, não tem essas coisas? Agora, tem os profetas, de maneira geral, os profetas não têm medidas, não têm nomes, né? Não é assim, por que o profeta é cansativo? Porque, gente, ele vai falando sobre pecado, e fala de novo sobre pecado, e fala que vai julgar o pecado, mas Deus, você já falou isso, né? E fala de novo, e tem outro capítulo, e vai destruir, vai levar para fora, e vai... Gente, é capítulo após capítulo, é muita coisa, e eu tenho uma regrinha que eu sempre uso, que eu acho bom, sim, para a gente entender a Bíblia, quando Deus fala muito sobre uma coisa, é porque ele acha muito importante... Se não fosse, ele não valeria tantas vezes. E o que ele fala nos profetas, a maioria dos livros dos profetas que nós temos na Bíblia, viveram num tempo antes do exílio, né, antes de ir para a Babilônia, e durante, logo antes, um tempo antes, ou logo antes, ou durante, né, Ezequiel foi durante, mas eles sempre falam sobre por que, que Deus está julgando. Mas lá no meio tem muitos textos de restauração também. Menos quantidade, mas ele fala sobre a restauração, porque ele está julgando, não é para acabar, ele está julgando para purificar. Então olha aqui esse texto, no versículo 15, 22, 15, ele fala, espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras. Então ele está falando sobre o cativeiro, né? Sobre ele ia tirar o povo da terra e jogar no meio das nações, para quê? O que que fala no versículo 15? A minha tradução fala, porei termo, darei fim. Mas eu agora não me lembro, eu só anotei aqui no lado, não lembro agora qual tradução que era, mas tem uma que fala, consumirei. Ele não fala sobre fogo aqui, mas eu queria que vocês entendessem que Deus não quer, quando nós chegamos para Jesus com arrependimento, ele perdoa todos os nossos pecados, amém? Quando nós chegamos para Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados, ele lava tudo, a gente fica limpo. Mas isso não satisfaz a Deus. A igreja fica o tempo inteiro, com razão, falando da cruz, falando do sangue, falando do perdão. Isso é maravilhoso, nós vamos falar pela eternidade. Eu não estou falando que isso é pouca coisa, não, isso é grande coisa. Mas eu quero dizer que isso não é o fim do Evangelho. O começo do Evangelho é água. Qual que é o fim? Fogo. Começo do Evangelho é água, perdão, purificação por água. Mas depois ele fala assim, eu preciso fazer algo maior para eu poder habitar no meio de vocês, trazer o reino de Deus sobre a terra, eu tenho que fazer algo mais. O que que é? Consumir, acabar. Lembra da história de Elias? Como é que foi? O fogo caiu do céu, o que que fez? Consumiu animal, lenha, tá tudo bem, lenha quando queima, consome mesmo, né? Mas lenha, pedras, água, pó, consumiu tudo. E ele quer mostrar que é isso que é o fogo de Deus. Quando Deus fala assim, Deus é um fogo consumidor, ele está querendo dizer, essas coisas que você permite na sua vida, que você vai passando e dizendo, Deus, perdoa mais uma vez. Né? Eu vi outro dia alguém falando assim, eu fico com vergonha de chegar para Deus e pedir perdão de novo. Eu falo assim, ah, pelo menos tem mais um que sente como eu, né? Assim, eu tenho que chegar de novo e falar, Jesus, me perdoa. Será que Jesus tem problema de perdoar muitas vezes? Você acha que tem problema? Ele fica cansado, mas de novo? Eu vou ter que perdoar de novo? Gente, se ele mandou Pedro perdoar 70 vezes 7, eu acho que Jesus deve estar pronto para perdoar 700 mil vezes 7, né? Porque ele é muito mais do que nós, amém? Então é muito mais. Então, ele não tem problema em perdoar. Qual que é o problema dele? Ele quer consumir. Ele quer acabar com aquilo que está errado. Então aqui fala, versículo 15. Vou espalhar vocês entre as nações, entre as terras, mas vou consumir a sua imundícia. Agora vai para o versículo 19. Não, versículo 18. Filho do homem. A casa de Israel se tornou para mim, Deus está falando, se tornou para mim em escória. O que é escória? É aquilo que é impuro. Você tem. Eu não entendo nada de minério, não sei como é que aparece o ouro quando eles acham, né, nas mineradoras, mas os metais preciosos, né, o próprio diamante, você acha que quando eles acham diamante lá na Terra, fica brilhando que nem a gente vê assim, né, assim aquela luz, assim, não, eles não acham na Terra assim. É cheio de impurezas. As impurezas da prata, do ouro, das pedras preciosas são escória. Então Deus tirou Israel do Egito para ser uma propriedade peculiar, um tesouro. Nós fomos chamados para ser um louvor para Deus, uma glória, uma coisa bonita. Mas nós fomos perdoados, mas Deus continua olhando, que Ele coloca na luz, é cheio de sujeira. Quanto mais olha na luz, pior fica, porque aí você enxerga mais a sujeira. Nós somos escória. Nós somos escória para Deus. Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze. Esse aqui que é escória. São substâncias que não são preciosas. Bronze, estanho, ferro, chumbo no meio do forno. É tudo coisa que não tem brilho, não é coisa preciosa, não serve. Você põe no forno, você quer derreter aquilo que não presta e sobrar o ouro. Deus manda derreter, não sobra nada. Não fica nada. Em escória de prata se tornaram, mas tem alguma coisa que Deus plantou, não em nós, mas Deus plantou. Deus plantou algo precioso, mas ele vai ter que fazer um processo para tirar a escória. 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vós vos tornastes em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajunta a prata ou bronze. Prata é coisa boa, mas bronze, ferro, chumbo, estanho, no meio do forno. Então tem uma coisa boa, tem quatro ou cinco coisas ruins. Mas vou juntar tudo no meio do forno e vou passar pelo fogo. Eu vou derreter. O que ficar é o que tem valor. Vou soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei, assoprarei sobre vós o fogo do meu furor. Irmãos, eu não sei como isso vai acontecer. Eu só estou tentando aplicar para o nosso tempo o que fala Elias, o que que Elias fez, Elias o profeta do fogo, e ele vem nos últimos tempos, ele que vai preparar o caminho do Senhor. Eles, né, o Moisés, Elias e o ministério, né, eles vão preparar o caminho do Senhor. Vai ter fogo sobre as nações, vai ter juízo sobre os reis da terra, vai acontecer isso. Mas e a igreja? Como é que fica a igreja? Como que a igreja vai resistir? Então tem esses lugares, tem Malaquias 3, agora tem essa passagem aqui também que fala: vou assoprar o fogo do meu furor. Deus está bravo com a igreja. Deus tem furor sobre a igreja. E outra coisa que eu quero que vocês guardem bem. Eu falei assim, ó, vamos lembrar disso. Jesus vai voltar com fogo, segunda vinda. Mas antes de Jesus, o que tem que acontecer? Duas testemunhas. Vai trazer juízo sobre as nações. Não é ainda aquele juízo final, mas é uma amostra. Antes de Jesus voltar, ele quer que haja um testemunho, porque o testemunho é algo que permite arrependimento. Deus sempre quer arrependimento. Deus não julga, Deus não mata por matar, Deus quer trazer todos de volta para Ele, Ele quer que as pessoas se arrependam. Então Ele vai dar uma última grande chance. E muitos homens de Deus que andam com o Senhor têm falado: Deus vai fazer uma grande colheita antes da segunda vinda. E deram até o exemplo do Haiti. O Haiti que foi, né, a capital praticamente destruída pelo terremoto, mas muita gente morreu, mas muita gente se voltou para Deus no meio daquela situação. Então, isso seria uma espécie de amostra, porque aquilo aconteceu no Haiti. O que o Apocalipse fala é um terço da humanidade, um terço de todos os rios, terremotos devastando, tsunamis pegando, assim, vai ter uma coisa muito maior. Mas a colheita vai ser grande também. E nós não sabemos a ordem, o que vai acontecer primeiro, como que vai ser, mas a Bíblia fala sobre a segunda vinda, fala sobre o preparador. Agora vamos voltar um passo antes do preparador. Como é que é mesmo? Preparando-nos para o preparador. Porque antes de Jesus voltar sobre todo mundo, antes das duas testemunhas trazerem juízo sobre a terra, o fogo vai arder aonde? Dentro da igreja, na igreja. Deu para entender? Então, é assim que a Bíblia mostra. E o outro ponto que eu queria que vocês acrescentassem é o seguinte. Lembra que eu falei, Jesus não pode. Não como se eu estivesse falando, o Senhor não pode, né? Ele não pode porque ele falou que ele não vai fazer de outra forma. Então, Jesus não pode, porque isso é o caminho de Deus, é a natureza de Deus. Jesus não pode lançar fogo sobre a terra enquanto ele não lança sobre a igreja primeiro. Então, quando Jesus falou em Lucas 12, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Lembra disso? Eu vim para lançar fogo. E como me angustio? Jesus, não é bom lançar fogo, não. Você está angustiado para lançar fogo? Isso é ruim. Não, é bom porque o fogo purifica. O fogo consome. O fogo que Jesus vai trazer na segunda vinda vai limpar a terra definitivamente. Vai consumir mesmo. Então, antes de fazer isso, ele precisa nos preparar, porque se ele não nos preparar, o que que vai sobrar? Vai sobrar Jesus sozinho. Entenderam? Então, antes de Jesus trazer fogo sobre a terra, ele precisa trazer fogo sobre a igreja. Enquanto ele não trouxer fogo sobre a igreja, ele não pode trazer sobre a terra. Ok. Então, versículo 21, nós já lemos, 22. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos. Gente, se anime. O forno está esquentando. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Grande, grande consolação, né? Eu vou saber que ele derramou. Não, é grande consolação mesmo. Sabe por quê, irmãos? Se ele consumir em nós o que não agrada a ele, nós estamos seguros quando vier fogo sobre a terra, seja no tempo das duas testemunhas, seja no tempo da vinda de Jesus mesmo. Se nós já passamos pelo fogo, não tem problema, a gente não tem mais medo do fogo. Deu para entender? É maravilhoso saber que ele derramou o furor sobre nós em Cristo. Perdoados nossos pecados, mas ele vai consumir, ele tem ira contra as coisas erradas que estão em nós, e ele quer consumir, ele quer acabar com essas coisas. Então ele vai purificar a terra. Então isso é o versículo 22. Ok. Tem muitos outros textos, eu não vou poder ler, mas tem vários outros lugares que falam sobre isso. Agora eu quero que vocês. Virem comigo para 1 Pedro agora. Um texto que a gente está, acho que não muito acostumado a ler, mas assim, acho que é um texto até razoavelmente conhecido, né? Primeiro eu vou ler o texto central, mas depois eu vou voltar, tá? Se você estiver anotando a referência, depois eu vou voltar a partir do versículo 12. 1 Pedro 4, de 12 até 19. Mas agora eu vou ler o versículo 17, porque o versículo 17 é o texto central e eu queria que vocês focalizassem primeiro nele, depois a gente volta para pegar o contexto. A gente às vezes lê textos fora do contexto e a gente não consegue entender bem. Então, versículo 17 diz o seguinte: pois já é tempo. Há quase 2000 anos ele falou que já era tempo. Eu acho que já é tempo. Já é tempo que comece. Que comece, porque ele vai continuar julgando o mundo inteiro, mas tem que começar onde? Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Ele vai começar o julgamento na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Se é com dificuldade, vocês acham que vai ser com dificuldade? A Bíblia fala muito seriamente, Hebreus fala muito sobre a necessidade de perseverar. Não é brincadeira o que vai acontecer. Não é brincadeira o que Deus vai fazer. Nós ansiamos, nós desejamos, eu espero que vocês anseiem pela vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai consertar todas as coisas. A gente, de vez em quando em casa, a gente comenta quando a gente vê corrupção, governo, sofrimento, miséria, injustiça. De vez em quando a gente fala assim, bom, quando Jesus voltar, ele vai pôr tudo em ordem, né? E é bom a gente pensar sobre isso. Só que eu quero que nós pensemos sobre essa parte anterior. Ele não pode fazer isso, ele não pode pôr a casa dele em ordem, ele não pode pôr o mundo em ordem antes de começar a fazer essa limpeza, essa purificação, senão a gente não vai suportar. Então, voltando para o versículo 12, nós vamos entender do que ele estava falando quando ele falou: já é tempo que comece o julgamento ou juízo pela casa de Deus. No versículo 12 fala: amados, não estranheis. Gente, ele está falando assim, não estranhar, é o que a gente sempre faz. Primeira coisa ruim que acontece na nossa vida, a gente estranha. Deus, por quê? Eu sou tão fiel, eu estou servindo ao Senhor. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Logo comigo. Né? Por que está acontecendo? A gente estranha, mas assim, não estranhem. Isso é normal, aliás, isso é necessário. Tem que acontecer essas coisas. Não estranheis. A minha fala ardente prova. Eu vou ler uma outra tradução que fala assim: o fogo que surge entre vocês para os provar. Acho que é a NVI. O fogo que... Não estranhe o fogo. O fogo vem, a ardente prova, mas é fogo. É fogo que vem. Ele tem que queimar a gente. Nós não podemos falar assim: Deus, tira isso de mim, tira isso de mim. Não, aprenda a orar diferente. Deus, consuma, faz a radioterapia, né, que é bem focado assim no tumor. Queime o tumor, Deus, e queime logo. Tira isso de mim. Mas às vezes o problema é que a gente tem o tumor, mas a gente fica preso no tumor. Não sei porquê, a gente quer que o tumor fique. A gente quer segurar, a gente quer, assim, não, Deus, não tira isso de mim. Isso que está errado. Não, Deus, tem um tumor, tem uma coisa que está errada, tem uma coisa que está impedindo o Senhor de habitar em mim, tira mesmo. Queima, consome, para que o Senhor possa fazer a purificação e habitar em mim. Então, não estranheis a ardente prova ou o fogo que surge, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Para quê? Qual que é a vantagem da gente passar pelo fogo agora? Para que também, na revelação da sua glória, a gente fique alegre e não triste. Porque se a palha e os tumores e as coisas ruins estiverem dentro da gente, quando ele aparecer na glória, a gente não vai ficar feliz. Ele está na glória, ele é maravilhoso, mas a gente vai ficar envergonhado. A Bíblia fala que nós podemos ficar envergonhados. Nós que cremos em Jesus, nós podemos ficar envergonhados, nós podemos ficar sofrendo prejuízo, né? Que ele fala assim, queimando tudo que nós somos, as nossas atitudes, tudo que nós construímos, queimando, ao invés de falar assim, Jesus, pode vir com fogo, pode vir com seus olhos de fogo, pode queimar dentro de mim, que o fogo já passou por mim. Amém? Então é isso que está falando, assim, alegrai-vos no fato de seres participantes. E ele continua falando, ele mostra que não é só aprovação, tipo, eu estou sendo provado porque eu tenho atitudes erradas, mas ele fala de perseguição, que é uma coisa que vem sobre aqueles que são fiéis. Então, ele fala para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, que esse tipo de provação não vale. Se você for provado por causa de crimes, de coisas erradas nesse sentido, né? Ladrão, malfeitor ou como quem se entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. E aí ele fala, é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, o fogo vem e é para nos preparar. E agora só no finalzinho, só queria que vocês abrissem, nós não vamos ler esses textos, mas eu queria que vocês abrissem Apocalipse 2 e 3, que são os dois capítulos que falam sobre as sete igrejas. Acho que todo mundo já deve ter visto algum estudo sobre as sete igrejas. Em 5 minutos eu vou falar sobre as sete igrejas, tá? Mas eu só queria dar uma chave, né? Não vou falar sobre as sete igrejas, eu só queria que vocês vissem uma chave, uma coisa para entender. Para mim até foi uma coisa, não sei se... Às vezes vem assim como uma coisa nova, talvez em algum outro tempo posso ter visto dessa forma, mas não lembrar. Mas quando Deus ilumina, parece uma coisa nova, né? Eu fui olhando para essas sete cartas, né, para as sete igrejas, de uma maneira diferente. As sete igrejas que existiam no tempo, na verdade, assim, o livro de Apocalipse, né, porque tem a epístola aos Efésios, a epístola aos Colossenses, era uma igreja, né? Esse livro, Apocalipse, na verdade foi uma carta escrita para as sete igrejas. A gente vê as sete igrejas no início, mas o livro inteiro foi enviado para as sete igrejas. As sete igrejas existiam naquele tempo. As sete igrejas também são usadas, muitas pessoas usam as sete igrejas para falar de sete épocas na história da igreja. Então, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, seria a igreja do tempo dos apóstolos. A segunda igreja era a igreja do tempo da grande perseguição. A terceira igreja, quando a igreja católica estava começando a se formar e tal. Então, eles usam, e tem um paralelo bem interessante, é muito válido isso, ok? Mas eu quero falar agora, quando João escreveu esse livro, quando ele recebeu essa revelação e mandou esse livro, ele estava mandando para sete igrejas que existiam todas na mesma época. E hoje nós temos muitas e muitas igrejas, todas as igrejas poderiam se classificar como uma dessas sete, ou até com várias características, mas vamos dizer assim, essas igrejas todas existem hoje. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, é uma igreja perseguida. Essa igreja existe hoje na China, na Coreia, né? Essa igreja existe hoje. A igreja que está, Laodiceia, né? Laodiceia tem por todo lado, né? Laodiceia é a igreja que mais tem. Filadélfia é um pouco mais difícil de achar. E vai assim. Mas todas as igrejas, elas existem, ok? E quando Jesus apareceu no capítulo 1 para João, E ele viu um Jesus que ele... João era o discípulo mais próximo, né, que ficava deitado, reclinando no peito de Jesus. Ele conhecia Jesus, mas ele não conheceu fisicamente esse Jesus que ele viu lá. Foi diferente, né? Esse Jesus é o Jesus que vai voltar. E ele estava falando assim: olha, escreve para 7 igrejas. Então, eu só quero que vocês vejam uma coisa aqui, agora, rapidinho. Nós estamos falando que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para julgar o mundo. Que antes de Jesus voltar, tem que ter o preparador. Vai preparar o mundo, vai preparar a igreja também, mas, na verdade, antes das duas testemunhas entrarem em ação e trazer fogo do céu, essas coisas assim, a igreja já tem que estar preparada. As duas testemunhas, o ministério de preparação, a preparação para o preparador tem que vir para nós antes. E Jesus fala na carta para 7 igrejas, ele fala, algumas vezes ele fala sobre a segunda vinda. Eis que eu venho, cuidado, ninguém tome sua coroa. Tem texto que você fala assim, não, ele está falando sobre a segunda vinda. Mas tem textos, é isso que eu queria, só que vocês vissem esse elemento. Que ele fala para as igrejas, cuidado porque eu estou chegando, e não é a segunda vinda. Olha a primeira carta, para Éfeso. Ele fala assim, Apocalipse 2, versículo 2, conheço tuas obras, teu trabalho, ele fala um monte de coisas boas, ele sempre começa com as coisas boas, né? Ainda bem, né? Ele chega e fala assim, posso falar isso, posso falar assim. Tinha uma igreja que ele não conseguiu achar nada, a igreja de Sardes, né, no início do capítulo 3, ele não achou nada de bom. No fim ele falou assim, tem algumas pessoas no meio de vocês, mas a igreja, como igreja, ele não conseguiu achar nada de bom dentro da igreja. Mas ele sempre começa com as coisas boas, só que depois ele fala, porém eu tenho alguma coisa. Irmãos, o fogo tem que queimar para ele não ter que falar mas. Eu tenho isso contra você. Entenderam? O fogo tem que queimar para tirar esse mas. E ele fala, então ele fala assim, versículo 4, tenho porém, ele falou várias coisas boas. Eu até tentei assim fazer uma classificação, assim, tipo, Éfeso representa que tipo de igreja? Né? Éfeso é uma, eu chamaria Éfeso de uma igreja modelo. É uma igreja que tudo certinho. Eles têm obras, eles conseguem discernir quando o apóstolo é falso. Eles são muito jóia, eles fazem tudo certinho. Mas ele achou mais, ele tem um porém aqui. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, arrepende-te e tal. Versículo 5, no meio do versículo. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti. Isso não é a segunda vinda. Jesus virá através do ministério de Elias, quem sabe, porque ele vai confrontar o sistema do mundo. Eu até tinha anotado umas coisas aqui, esqueci de virar a folha. Fogo nos últimos dias, fogo na igreja primeiro, purificação, preparação para o preparador. Depois vem fogo no ministério das duas testemunhas, preparação para a segunda vinda. Então essa aqui é preparação para o preparador, dentro da igreja. Depois vem as duas testemunhas, preparação para a segunda vinda. E aí vem fogo na segunda vinda, ok? Então a gente já tem falado sobre isso, mas é uma maneira de sintetizar. E o fogo consumidor, o que é fogo? Deus é fogo consumidor. É fogo de paixão, vida, luz, energia, ágape. Esse é o fogo consumidor que é Deus. É um fogo de purificação, mas é também um fogo de juízo. Então, tudo isso faz parte do fogo que é a própria natureza de Deus. Então, no livro de Apocalipse, ele fala para a primeira igreja, arrependa Vinde-te logo, porque eu virei. E se ele vier, o que, que ele vai fazer? Vou tirar o seu candeeiro. Ele vai tirar. Cada igreja é um candeeiro. Ele vai tirar essa igreja do lugar. Tem tanta coisa boa. Ele vai tirar essa igreja. Deixa eu ver se eu anotei. A segunda igreja, Esmirna, ela vai passar por, já está passando por sérios testes, como fala em 1 Pedro 4. Mas vocês não se preocupem, porque esse fogo vai purificar vocês, vai ser o fogo de purificação. A terceira igreja, capítulo 2, versículo 16, é uma igreja que tem a doutrina de Balaão. Não vamos entrar em nada disso agora, assim, só queria que vocês... A terceira e a quarta igreja, elas são bem semelhantes em alguns aspectos. Pérgamo e Tiatira, eu chamaria de igrejas contaminadas. Elas têm contaminação com coisas muito sérias. Fala de Balaão, fala de Nicolaitas e fala de Jezabel, que é bem dentro do nosso contexto de Elias, né? Então, essas igrejas são igrejas contaminadas, mas elas têm posições de fidelidade. É a igreja de Jesus ainda. Só que no versículo 16 fala: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti. E o que, que eu vou fazer quando eu vier? Eu vou contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Vocês percebem que quando Jesus vier, ele vai ter a espada da boca dele sobre o mundo, mas antes ele tem que tratar com a igreja. Isso aqui, eu só queria mostrar que você pode ler todas as sete cartas, são diferentes, tem uns que ele não fala, eu virei assim, mas ele está falando, são cartas de advertência, dizendo, tome cuidado, eu virei. Na quarta igreja, Tiatira, ele fala assim, versículo 21, eu dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender, portanto, lançá-la aí no leito de dores. Ele virá para trazer juízo para a igreja. Ele vai tratar com esses falsos profetas, ele vai tratar com Jezabel, ele vai tratar com Balaão, ele vai tratar com essas coisas erradas na igreja. Você acha isso ruim ou isso é bom? Isso é bom, isso é maravilhoso. Agora, se eu estiver no meio da doutrina de Balaão, que Deus trate comigo, que Deus queime isso da minha vida, amém? Que Deus tire isso, eu não tenho que achar ruim isso. Eu não quero ser parte de Balaão, de Jezabel, de Nicolaitas, de seja o que for, eu não quero fazer parte disso quando Jesus voltar, amém? Eu não quero estar associado com isso, eu quero que ele julgue, eu quero que ele trate. Ele está dando chance, ele está falando, ele está avisando quem está escutando. Então, antes de Jesus voltar visivelmente, Jesus vem secretamente, não para arrebatar, ele vem secretamente para tratar, para queimar, para tirar a impureza de dentro de nós, amém? Essa é a mensagem, é isso que ele quer fazer, ok? Eu pensei que nós íamos completar esse capítulo, mas falta assim, talvez a gente já entre na próxima aula, no capítulo 2, mas ainda falta só mais ou menos para a gente terminar o que aconteceu quando Elias falou com Acasias e ele mandou uma carta para um rei de Judá também. A gente só vai falar sobre o último ponto na próxima aula.